Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Quem está na ponta da linha é o Anderson Mendanha, que todas as quintas-feiras apresenta o quadro Tribuna do Consumidor. Mendanha, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Conexão Senado.
Mendanha, na semana passada você falou sobre a questão aí do uso indiscriminado do CPF, a banalização, digamos assim, do uso do CPF. O CPF, a gente tem que dar o CPF para tudo, hoje praticamente. Até para você passar na catraca de um prédio de segurança, você tem que dar o CPF, digita o CPF e a catraca abre para você. Esse assunto repercutiu, Mendanha, que você tratou na semana passada aqui no Tribuna do Consumidor?
Repercutiu, chamou a atenção das pessoas, né? Fizeram vários comentários e surgiram algumas dúvidas também. Entre elas, a dúvida da Laura de São Luís, lá no Maranhão. A Laura mandou uma mensagem de voz para o nosso WhatsApp, contando uma situação ocorrida na loja dela.
Bom dia. Essa questão do CPF fez lembrar um caso essa semana aqui, que eu tenho uma lojinha aqui em São Luís, e uma cliente chegou e perguntou se eu podia dar uma nota fiscal para colocar o CPF dela, de uma compra que ela tinha feito há algum tempo. Aí eu perguntei por quê. Ela disse, não, porque eu estou tentando tirar um cartão faz tempo. E essa semana eu fui preencher uma proposta do cartão, e a moça foi lá e falou, ah, seu cartão não foi aprovado. Ela falou, mas por quê? Porque eu não tenho protesto, nada no meu nome. Ela disse, não, porque a senhora não tem histórico de compra em lojas nenhuma. Aí ela disse, nossa. E aí ela disse, não, é tudo que a senhora comprar, a senhora pede para colocar seu CPF na nota. Aí ela disse, agora eu faço assim. Onde eu ando, eu fico pedindo para me dar nota fiscal e para botar meu CPF. Aí eu estava pensando agora, está correndo um grande perigo, né, essa senhora, né?
Adriano.
Diga, Mendanha.
Essa questão aí que a dona Laura levantou, bem, a cliente dela correr riscos assim, desnecessários, acaba que não, né? O problema é a banalização do CPF, isso tem gerado alguns questionamentos das autoridades, né? Alguns ministérios públicos estaduais têm feito algumas investigações por conta do compartilhamento dos dados que estão relacionados a esses cadastros. Mas essa situação específica que a dona Laura citou, ela acontece com certa frequência, sim. Quando você vai tirar um cartão de crédito, fazer um empréstimo, qualquer coisa assim, fazem uma análise da sua vida financeira, uma análise de crédito se você tem condições de arcar com aqueles valores que você está solicitando ali, ou aquele limite de cartão de crédito, por exemplo. No caso da cliente da dona Laura, o que acontece é que ela provavelmente fazia as compras todas em dinheiro, né, sem um registro de... da sua, um registro das suas compras. Então, nunca comprou a prazo, nunca comprou no crediário, provavelmente a conta em banco era de movimentação mínima, às vezes só uma conta de poupança. Então, para as instituições financeiras, a cliente da dona Laura praticamente não existia. Por isso que o cartão dela foi recusado. A solução da atendente foi, passe a registrar suas vendas, passe a registrar suas compras, que assim você cria um histórico e a gente vai saber se a senhora é uma boa pagadora, que tipo de compras a senhora tem feito, e a gente vai poder conceder o cartão.
Pois é, Mendanha, agora é complicado essa situação também, Gisele, se você quiser participar aqui do bate-papo, porque olha só, você fornece o CPF no caso da nota legal, ou tem aí a nota paulista lá em São Paulo, em Pernambuco também tem um programa,
todos,
né, Gisele?
Todos com a nota.
Todos com a nota. Você fornece o CPF exatamente para ganhar prêmio, algum desconto, algum reembolso no final do ano, e aquela informação deveria ficar com o fisco no caso estadual, deveria ser uma informação ali do fisco. Agora, por que cargas d'água as lojas têm acesso também a essa informação das suas compras? Parece que tem uma coisa errada aí, tem algum ruído nessa questão.
O pulo do gato está no seguinte, Adriano, provavelmente a informação que vai para o fisco fica restrita ao fisco. Só que as lojas, as grandes empresas, mantêm essas informações também nos seus bancos de dados. E aí eles compartilham banco de dados. Já ouviu falar a expressão de venda de banco de dados por
Sim.
aí? Então, é algo parecido com isso aí. As empresas compartilham informações entre elas e as instituições financeiras adquirem essas informações compartilhadas e montam um cadastro. É mais ou menos por aí. E eu semana passada citei, mas volto a repetir, o Ministério Público de Minas Gerais está fazendo uma investigação em cima das farmácias, que há suspeita de que as redes de farmácias estão compartilhando esse banco de dados, não só os dados dos clientes, mas o histórico de compras deles. Por exemplo, você vai regularmente à farmácia e compra com frequência remédio para dor de cabeça, vamos dizer assim. Ao compartilhar essas informações com clínicas, planos de saúde, consultórios e por aí vai, essa informação, fulano está comprando regularmente remédio para dor de cabeça, vai servir para alguma coisa lá na frente para alguma dessas instituições. O Ministério Público está investigando isso em Minas Gerais, sobre isso aí, e as autoridades no Brasil estão preocupadas com essa situação. E como eu comentei semana passada, a lei de acesso a... Agora me fugiu o nome.
Lei de acesso à informação.
De dados pessoais.
Dados pessoais, perdão.
Ela diz que você não é obrigado a fornecer seus dados. A não ser, você tem que dar o consentimento ao fornecer seus dados. Então, se você não quiser dar o seu CPF, em algumas situações, você não é obrigado.
Tá, e parabéns, viu, Mendanha, por ter puxado esse assunto do CPF, porque realmente dá margem para muitos comentários, dá margem aí para muitas contestações. Eu sou do tempo, hein, Gesiel, que a gente tirava o CPF, o cadastro de pessoa física, antes era o SIC, Cadastro de Identificação do Contribuinte, que era uma coisa que você usava praticamente uma vez por ano para preencher a declaração do imposto de renda. Só que com o tempo, o CPF virou praticamente o número de RG, o número da sua identidade. Já que a identidade hoje você pode tirar várias em cada estado, isso meio que desmoralizou o número do RG. Agora o CPF não, é um cadastro muito mais robusto. E isso faz com que todo mundo queira o seu CPF.
Pois é, e principalmente como ele é utilizado pela Receita Federal, como você disse bem, antes a gente só utilizava praticamente quando reunia os documentos para fazer a declaração do imposto de renda. Como o CPF é um cadastro nacional e único, as lojas também resolveram adotá-lo como o principal instrumento de identificação, pelo menos enquanto o registro geral ou a carteira de identidade não também se transforma num cadastro como o CPF. Já há trabalhos para que isso aconteça. A DNI, né, a famosa carteira de identidade, também nacional e também com um cadastro único de identificação, como é o CPF. Enquanto isso não acontece, é o CPF que faz, às vezes, de carteira de identidade mais aceita.
Bom,
é isso mesmo. Bem provável que com o DNI, o registro único, a gente resolva talvez esse problema. O CPF fique restrito às operações financeiras, né, questões fiscais, e o registro único sirva para esse outro cadastro geral aí, espalhado por tudo, por todas as outras coisas.
Bom, assim como é popularizado o uso do CPF, do número do CPF, tem o cartão de crédito ou cartão de débito. Hoje, você, para fazer qualquer operação financeira, qualquer compra, você pode usar o cartão de débito ou cartão de crédito. Até flanelinha hoje tem máquina de cartão de débito para você passar se você não tiver o dinheiro para pagar na hora ali o dinheiro vivo em espécie para pagar o flanelinha. Agora, Mendanha, deixa eu perguntar uma coisa para você, aqui já mudando de assunto. O cartão de crédito ou de débito, muitas vezes, ou melhor, geralmente é vinculado a uma conta bancária, uma conta corrente, uma conta poupança. E quem não tem conta corrente pode ter uma conta no banco, pode ter um cartão de crédito ou um cartão de débito?
Pode sim, Adriano. A gente está falando de uma modalidade que tem crescido muito nos últimos tempos, o chamado cartões pré-pagos. Você não necessariamente precisa ter uma conta em banco, nem precisa ser conta poupança. Às vezes as pessoas usam uma conta de poupança e aquele cartão para fazer esse tipo de transação, né? Mas não precisa ter conta, você adquire um cartão pré-pago, pode ser com uma das instituições financeiras, às vezes você encontra eles à venda em stands, em supermercados, por exemplo. E aí como é que funciona? Ele é bem simples. Você pega, coloca dentro desse cartão o valor que você quiser, R$100, R$ 500, R$ 1.000, uma previsão de gastos. E ali, toda vez que você fizer uma operação em qualquer lugar, loja, livrarias, posto de gasolina, Uber, por aí vai, vai debitando o cartão. Acabou o dinheiro no cartão, o cartão não fica vazio, você não pode mais realizar compras. Substitui a tua carteira, substitui o dinheiro vivo na hora. Acabou o dinheiro na carteira, você não consegue mais comprar. Acabou o dinheiro no cartão, você também para de comprar. Grande vantagem de usar esse tipo de cartão pré-pago. Malandro tem em tudo quanto é lugar, cada vez mais aumentam as fraudes via internet, o clonagem de cartão e por aí vai. Muita gente tem preocupação hoje em dia em fazer compras online com o seu cartão de crédito e assim correr o risco de ter uma fraude, ter o dinheiro roubado. E aí, ao usar um cartão desse tipo assim, você consegue ter segurança em várias transações. Serve também para outras coisas, Adriana. Por exemplo, dar mesada para as crianças, para os jovens, deixar dinheiro para alguma coisa em casa. Por exemplo, se você tem uma empregada doméstica, se você tem alguém que trabalha para você, precisa fazer alguma compra urgente ali, acabou o gás. E aí? Você ou deixa dinheiro ou deixa aquele cartão ali com valor, já que a pessoa pode comprar o gás que faltou, pode ir ao mercado fazer umas compras que está faltando também, com segurança e com tranquilidade.
Legal, porque hoje também, Mendanha, até uma coisa aí para o futuro, ou até para o presente, muitas operações financeiras são feitas hoje com cartão virtual no celular. Quem sabe aí esses cartões pré-pagos também cheguem em breve ao telefone celular, facilitando a vida.
A vantagem do cartão virtual, que eu posso voltar a falar em outro dia, mas o nosso tempo já está curto.
Pois não.
É que ele é atrelado ao seu cartão, vamos dizer assim, principal.
Exato.
Então ele pode ser usado na modalidade crédito também.
É.
O cartão virtual, muito rapidamente, para quem nos acompanha, funciona da seguinte forma: você ativa junto ao seu banco, aí precisa sim ter conta no banco, você ativa o seu cartão, um cartão virtual, você define quantas vezes ele pode ser usado, uma, duas, três vezes, o valor máximo de cada transação e por quanto tempo ele tem a validade. Um dia, 5 dias, 10 dias, e aí você realiza aquela transação ali na internet.
Legal.
E você está seguro. Tranquilidade que todas essas transações que acontecem no cartão virtual, elas entram na tua fatura do teu cartão principal sem correr risco com o teu cartão principal. É mais ou menos assim.
Ô, Mendanha, antes de você se despedir aqui do Tribunal do Consumidor, o Gesiel tem aqui uma mensagem que uma ouvinte, né, Gesiel, mandou sobre o assunto do CPF.
Pois é, a Tamires lá de Cuiabá, ela diz aqui, chocada ao saber que as lojas estão vendendo os dados pessoais. Eu achava que o CPF na nota fiscal só ia para a Receita Federal, diz a Tamires aqui no seu zap aqui para a gente.
Pois é, isso não quer dizer que todas as lojas façam isso,
claro,
né? Mas a gente sabe sim que às vezes grandes corporações, grandes empresas, algumas redes fazem sim, compartilham os dados entre elas, às vezes com troca de valores ou não, tá? Mas a chamada venda de banco de dados. Agora lembrando, tá? Quando você joga as informações que vão para o fisco, ficam com o fisco. Então, se você jogou nota legal lá, nota paulista, as informações que estão no cadastro da Secretaria de Fazenda estão restritas ali. O detalhe é que, às vezes, as empresas também mantêm ali o seu próprio banco de dados.
Um cadastro paralelo.
E é esse banco de dados das empresas que é compartilhado, não o banco de dados da
Receita.
Da Receita.